Eu agradeço, senhora presidente Ana Amélia, e agradeço também meu colega Ricardo Ferraz. Como hoje é a sessão não deliberativa, eu estava presidindo até agora, eu estou inscrito, já cedi o espaço para o colega Rodrigo Hollenberg por compromissos, e eu também tenho um compromisso agora, mas eu não poderia deixar de usar a tribuna do plenário do Senado Federal nessa segunda-feira, senadora Ana Amélia, que preside essa sessão, para trazer aqui minha solidariedade ao povo de Rondônia e do Acre, trazer a minha preocupação e também prestar conta de algumas medidas que estou adotando, tendo em vista a cheia do Rio Madeira, que afeta milhares de famílias no estado de Rondônia e também toda a população do estado do Acre. Veja bem, Vossa Excelência. Hoje participei de um encontro no Itamaraty com o vice-ministro de Relações Exteriores da Bolívia, com o ministro interino de Relações Exteriores do Brasil, e o assunto que pus na mesa era exatamente esse desastre natural que estamos vivendo. A maior cheia da história do Rio Madeira. Pelo menos não se tem registro. A informação que nós temos hoje é essa. Que tenha tido uma cheia com tanta intensidade no passado como essa que está tendo, agora. E eu trago aqui algumas informações. O senador Assir falou ainda há pouco, para que Vossa Excelência tenha uma ideia, presidenta Ana Amélia. A BR-364, que Vossa Excelência conhece tão bem, que liga o Acre ao resto do Brasil e Rondônia, Porto Velho a Rio Branco, senador Ricardo Ferraz. Ela teve uma lâmina d'água acima de 80 centímetros no leito da estrada. E aí vem uma primeira pergunta: como uma estrada feita nos anos 80 para 90 não estabeleceu uma previsão da cheia do Rio Madeira? Alguém deve ter errado nessa conta. Ou então nós estamos diante daquilo que se chama de mudança climática, de fato. As hipóteses todas devem ser levantadas. Nesse momento, a minha maior preocupação, e eu já fiz vários pronunciamentos aqui no, na tribuna do Senado, é com o atendimento da população que está sofrendo. Esse é o ponto número um. É a prioridade zero. Acolher as famílias de Porto Velho, da Nova Mamoré, de Guaziaramirim e uma atenção especial com a população do Acre. O governador Tião Viana. Desde o primeiro dia tem adotado as medidas necessárias. Eu parabenizo o Tião por sua preocupação. Ele sempre foi assim, quando era senador e agora como governador, não é diferente. De tudo, o governador já tentou. Fez contato com as autoridades peruanas e existe a possibilidade de um abastecimento do Acre via Peru, a Estrada do Pacífico, como é conhecida. O abastecimento de combustíveis também, através de um contato do governador Tião Viana, nós auxiliamos daqui, cobrei daqui, fiz contato com as autoridades daqui de Brasília, o senador Aníbal, a mesma coisa. Nós temos um estoque que visitei agora no recesso em uma área de armazenagem de combustíveis em Cruzeiro do Sul, e graças à rodovia que pavimentamos, que está na fase final, a BR-364 dentro do Acre, hoje está saindo combustível de Cruzeiro do Sul até Rio Branco, para que não se tenha uma crise de abastecimento. Mas há uma possibilidade de descermos os Andes com produtos de primeira necessidade. O certo é que nós temos uma situação gravíssima. A presidenta Dilma ligou para o governador Tião Viana. As autoridades do governo brasileiro estão atentas, é verdade. Mas nós estamos diante de uma constatação que, como senador, não só do Acre, mas da Amazônia, eu tenho a obrigação de trazer e compartilhar com todo o Brasil. Hoje, e nessa semana, o governador Tião Viana conseguiu um Hércules, o C-130, para fazer o transporte em caráter emergencial de Porto Velho a Rio Branco de produtos perecíveis. Porque são milhares de caminhões por dia que estão deixando de transitar, tanto do Acre, vindo para o lado de Rondônia, como chegando ao Acre. Nós estamos tendo um posicionamento da Federação da Agricultura dizendo que nós podemos ter fechamento de frigorífico em Rio Branco, de unidades industriais que trabalham com produtos florestais e que vão sofrer um grande prejuízo por não atenderem seus contratos e não poderem tirar esses produtos do Acre. Mas nós temos também um gravíssimo problema, que é a interdição da BR-364 com a não chegada de caminhões ao Acre. A interdição está sendo feita por uma razão de segurança, pela Polícia Rodoviária Federal, em consonância com os técnicos do DENIT na Superintendência Acre-Rondônia, em Porto Velho, e ela é aberta durante o dia para alguns caminhões. Imagine, o Rio Madeira transformou a BR-364 em parte do seu leito. A BR-425, que liga a BR-364 a Guajará-Mirim, também está submersa. E aí tem-se uma operação de guerra, esse é o termo mais apropriado. Fiquei muito preocupado esse final de semana, milhares de pessoas acessaram minha página, teve postagem minha na minha fanpage esse fim de semana que mais de 130 mil pessoas visualizaram. Pelo número de compartilhamento, pelo número de centenas de comentários e também milhares de pessoas curtindo a página, preocupados com essa situação. Eu estou encaminhando, senhora presidenta, dois requerimentos aqui. E faço uma breve leitura de seus conteúdos. Requeiro informação ao ministro de Estado de Transporte sobre os estudos realizados para a construção da BR-364 e a necessidade de obras de ajuste para a elevação do leito da rodovia. Por que que eu estou fazendo isso? As pessoas, algumas desinformadas, e é normal a desinformação, outras querendo informação, questionam toda hora. É a ponte do Madeira que está criando esse ambiente? Não é a ponte do Madeira. Eu até vou falar sobre a ponte do Rio Madeira. O problema não está na travessia da balsa no Rio Madeira. O problema está entre o quilômetro 800, como chamamos, e 870. Então, tem uma área que é entre Porto Velho e o leito do Madeira, a travessia do Rio Madeira, que tem um alagamento do leito da rodovia, nesse nível. E a intenção de apresentar esse requerimento ao ministro dos Transportes, ao Ministério dos Transportes, primeiro, com base no regimento, é no sentido de pedir uma apuração, explicação, inclusive as medidas que deverão ser adotadas no sentido de como uma BR, como a BR-364 pode estar submersa hoje. Eu sou engenheiro, fui prefeito, fui governador. Eu sei que há estudo de recorrência quando se tem a possibilidade de um transbordamento de um rio, que o estudo é feito em 100 anos. Quer dizer, se estuda os 100 anos do comportamento das águas, se faz a obra e se tem uma garantia e uma certa folga na construção da obra de que as águas daquele rio, daquele vale, não atingirão o leito da rodovia. Uma chuva torrencial, um desastre natural pode interromper uma rodovia, mas a cheia de um rio é muito estranho. Que não se tenha as informações necessárias para estabelecer o leito da BR-364. Então, são dois problemas. Um é o da ponte, e eu vou falar daqui a pouco. O outro é da estrada estar abaixo do que deveria. Faltou aterro na estrada? Faltou um estudo melhor? Eu estou apresentando um requerimento pedindo ao Ministério do Transporte que informe. É minha responsabilidade como senador da República, representante do Acre, como senador da Amazônia, é assim que me sinto, de pedir essas informações. Então, o requerimento é no sentido de pedir informações ao Ministério do Transporte, ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. Eu quero informações. Os estudos realizados para a construção da BR-364 levaram em consideração a série histórica das cotas de cheia do Rio Madeira? É uma pergunta. Tendo em vista a BR-364, foi coberta por uma lâmina que chegou a 1 metro em alguns lugares da estrada. O DENIT planeja fazer algumas obras de ajuste para elevação do nível da rodovia, do leito da rodovia?
Eu já estou pedindo, porque acho que tão logo passa esse período de chuva, vamos ter que ter uma obra cara e necessária, porque o povo do Acre não pode ficar refém das cheias. A engenharia, a política, o respeito ao povo acreano, certamente esse é o mesmo desejo do governador Tião Viana, certamente é o mesmo desejo de cada cidadão que mora no Acre, que se tenha uma responsabilidade de fazer os aterros necessários, as mudanças necessárias na BR-364 para que ela resista às cheias do Rio Madeira. Isso a engenharia pode resolver se for acompanhada da boa política. Então, o requerimento é nesse sentido. Peço esclarecimento e já começo aqui uma campanha para que se faça as devidas correções na BR-364, no leito da BR-364, e afirmo, a engenharia pode dar solução para isso desde que se tenha uma decisão política. Mas o outro requerimento, senhora presidenta, que apresento é para o ministro dos Transportes, para o Ministério dos Transportes. O que mais ouvi, o que mais li nas redes sociais do fim de semana, e eu estou falando de centenas de milhares de pessoas, é que a pergunta é uma só. As duas hidrelétricas, de Santo Antônio e do Giral, são responsáveis ou não por essa alagação, como chamamos na Amazônia, no Rio Madeira? Eu posso dizer que já me informei sobre isso. Tenho minha opinião. A minha opinião, a princípio, é que não são responsáveis. Os técnicos me informaram. Procurei ligar, procurei a boa informação. Mas acho que minha obrigação como senador da República, minha obrigação como membro do Congresso Nacional, como representante da Amazônia nessa casa, é pedir, em nome do cidadão que tem dúvida, uma explicação e uma posição oficial do Estado brasileiro, do governo brasileiro. E o requerimento que apresento é nesse sentido. Requeiro informações